Obrigado, presidente. Presidente Mocca, estou me penitenciando que da última vez o senador Mozarildo tinha assumido a presidência e quando eu me referi à mesa, usei o nome dele e Vossa Excelência que estava presidindo a reunião. Então, registro aqui as minhas desculpas. A revista Veja desta semana, a inefável e nunca suficientemente deplorada revista Veja, traz uma matéria típica desta fase de sua vida, em que substituiu o jornalismo pela informação ligeira, que não apura os fatos, que não ouve o outro lado, que aboliu o contraditório, que despreza a verdade dos números, que tortura a verdade até que ela se enquadre e submeta-se ao padrão Abril de jornalismo. Que saudade do Mino Carta, presidente Mocca, o primeiro editor de jornalismo da revista e sua obsessão pela verdade factual, pela máxima que todos nós jornalistas devemos ter como guia: a verdade está nos fatos. Sob o título Mas Logo Curitiba, a revista constata o óbvio, ou seja, que a capital do Paraná, espremida por uma periferia deserdada, tornou-se uma cidade violenta. Não há novidade alguma nisso. De resto, é o que se dá Brasil afora, desde sempre. Afinal, além de campeões mundiais de juros altos, somos também detentores da coroa de um dos países mais injustos, mais desiguais, que mais concentra a renda, que mais cava o abismo entre pobres e ricos. É claro, a primeira causa da violência, a raiz do mal, não interessa a Veja. Ela foi buscar culpados mais à mão e indigitou o meu governo de janeiro de 2003 a março de 2010 como responsável pela escalada da violência em Curitiba. Apoiando-se em quê? Apoiando-se em estatísticas sabidamente distorcidas, assimétricas, desconcertadas, que se baseiam em fatos pouco confiáveis, quando não falseados, que são as estatísticas sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Vou dar um exemplo dessa estatística malucada, a bilolada. Segundo matéria publicada na Folha de São Paulo, em março de 2009, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ignorava, não sabia, logo não computara o total de mortes ocorridas no Estado entre os anos de 95 e 2000. Os documentos sobre o período haviam sido destruídos. Pior ainda, a Secretaria Paulista só contabilizava ocorrências de homicídio, não de vítimas. Assim, uma chacina de 5 vítimas transformava-se em um homicídio. Foi de estatísticas assim, absurdamente manipuladas, que Veja se valeu para cotejar os números paranaenses. Como comparar os números de Curitiba com os do Rio e São Paulo se os métodos de contagem são absolutamente diversos? Se São Paulo escondia, não sei, senador Suplicy, se ainda esconde, o total de vítimas de um massacre, por maior que tenha sido o número de vítimas, atribuindo ao ocorrido um só homicídio, porque supostamente houvera só um assassino, no Paraná, contávamos como se deve contar. Outra diferença: São Paulo e Rio, assim como outros estados, na produção de suas estatísticas, não contabilizavam as vítimas cujas mortes não foram apuradas. Se a vítima foi assassinada com 5, 10 ou 20 tiros, mas a morte não foi apurada, isto é, se os autores não foram identificados, essa morte não entra nas estatísticas de vítima de homicídio, cai no limbo das mortes por apurar e lá permanecem ad eternum. Como então a gloriosa revista da Abril vem falar em média nacional, se os métodos de coleta dos números são díspares. Se São Paulo inventou uma nova matemática para contar o número de vítimas e o Rio não conta o morto cujo assassinato não tenha sido apurado, cujo autor não tenha sido reconhecido pela polícia. Quando assumi o governo do Paraná, em 2003, exigi transparência absoluta nas estatísticas policiais. Afinal, queria conhecer a verdade dos números para poder agir, para formular nossa própria política de segurança. Outra fonte de Veja foi o famoso ex-governador Jaime Lerner, meu antecessor. Meu Deus. Meu Deus. A revista não poderia ter escolhido pior informante. Sob o governo Lerner, a quem eu sucedi, toda a cúpula da polícia paranaense caiu, foi corrida por envolvimento com narcotráfico e pela absoluta desídia frente ao avanço da criminalidade. Sob o governo de Lerner, diante da leniência de Sua Excelência, a chamada banda podre da polícia comandava a segurança pública no Estado. Para comparar índices de homicídio do governo dele com os de meu governo, a revista não recorre às estatísticas existentes, e sim aos números falhos do Ministério da Saúde. Se Veja quisesse a verdade, consultaria as tabelas históricas da Polícia Paranaense, que mostram que ano por ano houve menos homicídios por mil habitantes em meu governo que no governo anterior. Quando assumi, a média de homicídios por mil habitantes era de 30,82. No último ano de meu governo, em 2009, o índice havia caído para 24 homicídios por mil habitantes. Não quero dizer que se trata de uma estatística confortável, mas ela mostra que nós agimos. De qualquer forma, em nenhum dos anos que governei, os índices chegaram ao descontrole de 40,64 homicídios por mil habitantes, como foi o ano de 97, sob a gestão de Lerner. Como eu disse, há ainda que se considerar que em meu governo a produção de estatísticas foi mais transparente possível, não escondendo nada, revelando tudo. Quanto aos investimentos, não há como comparar um governo e outro. Em 2002, último ano do governo Lerner, a segurança pública no Paraná teve um orçamento de 592 milhões de reais. Em 2010, último ano do meu governo, elaborei o orçamento e destinei 1 bilhão e 500 milhões de reais para a segurança pública. Ao todo, gastamos 7 bilhões e meio em segurança pública no período de nosso governo. Números jamais igualados na história do Estado. Ao contrário do que a revista e seus informantes omitem ou distorcem, contratamos mais de 10 mil policiais, civis e militares, peritos criminais e médicos legistas. Não incluo aqui os agentes penitenciários que contratamos para atender 13 novas penitenciárias que construímos, mais do que dobrando a capacidade do número de vagas de presidiários. Renovamos completamente o armamento de nossas polícias. Foram mais de 17 mil novas e modernas armas, 30 mil coletes balísticos, 6.500 novas viaturas, além de aviões, barcos, helicópteros. Essa renovação radical da estrutura física de nossas polícias era essencial para que pudéssemos pôr em prática uma nova política de segurança, uma nova concepção de segurança, que tinha como meta a implantação de uma polícia comunitária, integrada à população, sempre perto dela, vivendo o seu dia a dia, o tempo todo atenta à sua proteção. O Projeto Povo, principal iniciativa do policiamento comunitário, foi implantado em um dos bairros mais violentos de Curitiba e nas principais cidades do Estado. Criamos ainda a Patrulha Escolar Comunitária, atendendo mais de 2 mil escolas paranaenses. A Patrulha Rural Comunitária, para dar proteção aos nossos produtores rurais. E o Bombeiro Comunitário, para atender as cidades que não contavam com o corpo de bombeiros da nossa Polícia Militar. A par disso, quase triplicamos o número de conselhos comunitários de segurança, os CONSEGs, abrindo o debate da segurança pública para toda a população. Reestruturação das polícias, policiamento comunitário, repressão ao crime organizado, guerra ao tráfico de drogas, combate à corrupção policial, recomposição salarial, política de promoção e valorização dos policiais. Foi assim que agimos e os resultados, sem a menor sombra de dúvida, foram expressivos. No combate ao tráfico de drogas, por exemplo, transformamos o Paraná no estado que mais apreendeu drogas em todo o país. E é bom lembrar que o 181, o Disque Denúncia Nacional, é um projeto paranaense de meu governo, que deu certo e que foi depois implantado em todo o Brasil. Criei uma unidade especial dedicada a reprimir o tráfico de drogas e outra unidade para combater crimes de fronteira, entre eles o tráfico de armas. Criei ainda uma unidade para combater crimes de colarinho branco e investi fortemente na unidade criada para combater os sequestros, que em meu governo teve 100% de êxito nas ações.